Apêndice A. A Escola de Madison. Ellen White, 1908. Capítulo 1. Incentivem os obreiros. Sanatório, Califórnia, 4 de março de 1907. Fui instruída de que a obra no Sul deve ser encorajada e que ajuda especial deve vir à obra de Nashville, Madison e Huntsville. Na Escola de Madison, tem sido necessário trabalhar com a mais estrita economia, a fim de que a obra educacional lá desenvolvida pudesse ser levada adiante. Que nossos irmãos que possuem recursos se lembrem dessa escola e de suas necessidades. Os irmãos Sutherland e Megan fizeram um bom trabalho em Berrien Springs. Eles foram além de suas forças em seu trabalho naquele lugar, arriscando sua saúde e até mesmo suas vidas. Em seus esforços em Madison, eles estão trabalhando arduamente e em meio a muitas dificuldades. Esses irmãos precisam não apenas de nossa confiança, mas também de nossa ajuda, para que possam colocar a escola de Madison onde ela cumpra a obra que Deus planeja que realize. Oro para que o Senhor santifique a compreensão de nosso povo, a fim de que esses homens não sejam deixados a sacrificar sua saúde na obra que estão tentando fazer. Oro para que professores e alunos possam ter sabedoria e coragem para realizar devidamente a sua parte, a fim de que sejam especialmente abençoados em tornar a escola um sucesso. É impossível fazer da escola de Madison o que ela deveria ser, a menos que lhe seja dada uma parcela liberal dos meios que forem reservados para a obra no Sul. Será que nossos irmãos irão desempenhar sua parte no Espírito de Cristo? O Sul deve ser especialmente favorecido agora por causa da negligência do passado. A expiação pelo fracasso do passado em atender às necessidades deste campo deve ser plena e ampla. As instituições do Sul, que por anos deveriam ter estado em terreno vantajoso, devem ser especialmente favorecidas agora. A escola de Huntsville deve ser incentivada a ampliar sua obra. Todas as vantagens possíveis devem ser concedidas a essas escolas para que mostrem o que pode ser realizado no sentido de fazer a terra produzir seus tesouros. As escolas de Madison e de Huntsville devem ser uma lição objetiva para as pessoas de sua vizinhança. Foi-me mostrado que é um perigo de essas escolas ficarem restritas em seus planos e limitadas em suas vantagens. Isso não deve acontecer. Deve-se fazer todo o possível para incentivar os alunos que precisam da instituição de qualidade que pode ser ministrada nessas escolas, a fim de que saiam devidamente instruídos para realizar uma obra por outros que necessitam da mesma educação e formação que receberam. Os campos estão se abrindo por toda parte para a obra que esses trabalhadores poderiam realizar. Devemos fazer tudo o que pudermos para estabelecer em uma base sólida a obra em Nashville e seus arredores. Tal obra deve ser realizada com simplicidade, de modo que recomende a verdade. Há muitos lugares no Sul abertos à nossa obra, mas seja como for, comecemos nas cidades importantes e levemos a mensagem agora. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2. A busca de um local. No navio Estrela da Manhã, no rio Cumberland, 13 de junho de 1904. Irmão Andy Daniels, Washington, D.C. Querido irmão Daniels, estamos voltando de nossa viagem até o Rio para procurar terras adequadas para a obra escolar. Vamos de Nashville para Cat Age, uma distância de cerca de 274 quilômetros pelo rio e 125 quilômetros pela estrada de ferro. Analisamos vários lugares, mas a terra fértil rio acima é demasiado cara para pensarmos em comprá-la para fins educacionais. Amanhã de manhã vamos chegar a Edgefield Junction, que fica a apenas 19 quilômetros de Nashville. Vamos ficar lá o restante do dia, pois desejamos visitar uma fazenda que está à venda em Madison, cerca de 14 quilômetros de Nashville e 4 quilômetros da estrada de ferro. Disse que esta fazenda contém cerca de 40 hectares de boas terras de aluvião, mais de 40 hectares de terras agrícolas de qualidade adequadas para grãos e frutas e cerca de 81 hectares de pastagens. Acreditamos que ela possa ser comprada por cerca de 12 mil dólares. Dizem que ela tem mais de 2 mil dólares em gado e implementos agrícolas. Desejo analisar esta fazenda e, se for vontade do senhor, farei isso amanhã à tarde. A fazenda tem uma casa espaçosa, celeiros e outros edifícios, e 4 quilômetros de uma boa cerca de pedra. Levando em consideração suas vantagens, seu preço é menor do que qualquer outro que vimos nesta parte do Tennessee. Deveríamos iniciar imediatamente o estabelecimento em locais adequados perto de Nashville, de uma escola para brancos e uma escola para negros. Os obreiros de Nashville ganharão influência a partir destes centros de trabalho. Os professores dessas escolas podem ajudar a obra em Nashville. Fui instruída de que a terra em que serão estabelecidas nossas escolas deve ser suficientemente próxima de Nashville para haver uma conexão entre as escolas e os obreiros em Nashville. Mais do que isso, em Nashville existem grandes instituições para a educação dos negros, e nossa escola para os negros deve estar suficientemente perto destas instituições para que esteja sob a asa de sua proteção. Há menos inclinação para oprimir os negros nesta região do Tennessee do que em muitas outras partes do Sul. O preconceito não será tão facilmente despertado. As instituições que foram estabelecidas para a educação dos negros são ricamente favorecidas e estão sob a liderança de homens brancos. A presença dessas instituições foi uma das razões pelas quais Nashville foi o lugar designado para que a gráfica fosse estabelecida. Fui instruída de que a obra no Sul deve ter todas as vantagens para imprimir e publicar livros, a fim de que esta obra obtenha uma posição muito mais avançada do que a que teve no passado. Tem sido sugerido por alguns que pode ser bom vender nossa propriedade em Huntsville e mudar a escola para algum outro lugar, mas fui instruída de que esta sugestão teve origem na incredulidade. Nossa escola em Huntsville está bem localizada, e a grande escola estadual de pedagogia para a formação de professores negros, que funciona não muito longe de lá, regida por pessoas que não são de nossa fé, criou uma influência em favor da educação dos negros a qual nosso povo deveria apreciar. Deveríamos ter instalações em Huntsville para a educação de um bom número de alunos. Deveríamos ter uma escola primária e uma escola para alunos mais avançados. Levaria anos para estabelecer em outro lugar a obra que já foi feita em Huntsville. Minha alma agita-se dentro de mim enquanto este assunto me é apresentado. Ainda não estive em Huntsville, mas escrevi um artigo sobre o que deverá haver ali no futuro. Devemos planejar com sabedoria. Deus irá diante de nós se olharmos para Ele como nosso conselheiro e nossa força. Precisamos nos distanciar do nosso egoísmo e começar a trabalhar para o Senhor com dedicação. Capítulo 3 – A compra de uma propriedade. A propriedade encontrada em Madison, no Tennessee, foi finalmente comprada como local para a criação de uma escola de treinamento para obreiros brancos. Em um artigo publicado na Review & Herald de 18 de agosto de 1904, dei uma descrição da propriedade e um esboço dos planos propostos para serem realizados no fundamento da escola, como segue. Em conexão com a obra em Nashville, gostaria de falar do trabalho escolar que os irmãos Sutherland e Megan estão planejando fazer. Fiquei surpresa quando, ao falar da obra que queriam fazer no Sul, eles falaram sobre estabelecer uma escola em algum lugar distante de Nashville. Segundo a luz que me foi dada, eu sabia que essa não seria a coisa certa a fazer e lhes disse isso. A obra que esses irmãos podem fazer, por causa da experiência adquirida em Berrien Springs, deve ser realizada numa área de fácil acesso a Nashville, pois Nashville ainda não foi trabalhada como deveria ser. E a proximidade de Nashville vai ser uma grande bênção para os obreiros da escola, pois poderão se aconselhar com os obreiros de lá. Enquanto buscavam um lugar para a escola, os irmãos encontraram uma fazenda de aproximadamente 162 hectares à venda, cerca de 14 quilômetros de Nashville. O tamanho da fazenda, sua condição, a distância até Nashville e o valor moderado pelo qual poderia ser adquirida pareciam apontá-la como o lugar certo para a obra educacional. Aconselhamos que este lugar fosse comprado. Eu sabia que todo o terreno acabaria por ser necessário. Essas terras podem ser usadas com vantagem para o trabalho dos alunos e na construção de casas para os professores. E à medida que nosso trabalho avançar, uma parte dessa extensão de terra pode ser solicitada para a construção de um sanatório no campo. Outras propriedades foram examinadas, mas não encontramos nada tão bem adaptado para a nossa obra. O preço do local, incluindo as lavouras já existentes, máquinas agrícolas e mais de 70 cabeças de gado, era de $12.723. Ele foi comprado e, assim que possível, os irmãos Megan e Sutherland, com alguns ajudantes experientes, começarão a obra educacional naquele lugar. Estamos confiantes de que o Senhor tem guiado este assunto. Planos propostos. O plano sobre o qual nossos irmãos se propõem a trabalhar é selecionar alguns dos melhores e mais vigorosos jovens, homens e mulheres de Berrien Springs e de outros lugares do norte que acreditam que Deus os chamou para trabalhar no sul e dar-lhes um breve treinamento como professores. Será dada a instrução completa em estudos da Bíblia, em fisiologia e na história da nossa mensagem, bem como instrução especial sobre agricultura. Espera-se que muitos desses estudantes acabem por se conectar com escolas em vários lugares do Sul. Em conexão com essas escolas, haverá terras que serão cultivadas por professores e alunos, e os lucros desse trabalho serão utilizados para o sustento das escolas. Fomos ver a fazenda mais uma vez após sua compra ser concluída, e ficamos muito satisfeitos com ela. Espero sinceramente que o estabelecimento da escola naquele local seja um sucesso e que ajude a progredir a obra do Senhor naquela parte da vinha. Existem homens de recursos em várias partes da região que podem apoiar esse empreendimento por meio de empréstimos sem juros e doações liberais. Apoiemos os irmãos Sutherland e Megan em seus esforços para o avanço dessa importante obra. Eles adquiriram uma experiência valiosa em Berrien Springs e, pela providência de Deus, sentiram que devem trabalhar no campo do sul. Deus os auxiliou constantemente em seus esforços em Berrien Springs, enquanto avançavam de maneira firme, determinados de que os obstáculos não parariam a obra. Eles não estão deixando Berrien Springs por causa de dissensão ou contenda. Não estão fugindo do dever. Eles estão deixando um lugar onde uma escola foi estabelecida para ir para um novo campo, onde a obra talvez seja muito mais difícil. Os recursos que possuem são suficientes para pagar apenas uma parte do preço do terreno. Eles não devem ser deixados sozinhos na luta, incompreendidos e sem ajuda, sacrificando a saúde. Enquanto esses irmãos vão para o sul assumir um trabalho pioneiro num campo difícil, pedimos ao nosso povo que torne o trabalho deles o mais eficaz possível, auxiliando-os na criação da nova escola perto de Nashville. Peço ao nosso povo que apoie a obra no campo do sul, auxiliando os irmãos Sutherland e Megan, bem como seus fiéis companheiros, a levar avante o importante empreendimento que tomaram sobre si. Irmãos e irmãs, a pobreza e as necessidades do Campo do Sul clamam urgentemente por sua ajuda. Há uma grande obra a ser feita nesse campo e pedimos que vocês façam a parte que lhes cabe. Capítulo 4. Um sanatório no campo. No início da obra da Escola de Madison, foi sugerido que um hospital fosse estabelecido numa parte da propriedade adquirida para a fazenda da escola. Em algumas cartas escritas aos responsáveis pela obra médico-missionária nos estados do sul, apontei as vantagens que podem ser alcançadas com o estabelecimento de uma escola de formação e de um sanatório próximos um do outro. Essas cartas foram escritas no outono de 1904, e um ano depois, os princípios estabelecidos nessas correspondências foram incorporados em um artigo, e este foi enviado para os irmãos reunidos em uma convenção médica missionária em Collegeville, Nebraska, entre 21 e 26 de novembro de 1905. Segue abaixo o artigo. A cooperação entre as escolas e os sanatórios. Fui instruída de que existem grandes vantagens a ser obtidas ao se estabelecerem uma escola e um sanatório próximos um do outro para que possam se ajudar mutuamente. Foi-me dar a instrução em relação a isso quando tomávamos decisões sobre a localização dos nossos edifícios em Tacoma Park. Sempre que possível ter uma escola e um hospital suficientemente próximos para uma útil cooperação entre os dois e ainda suficientemente afastados para impedir que um interfira no trabalho do outro, deixem que estejam localizados de modo a trabalhar em conjunto. Uma instituição dará influência e força à outra. Além disso, ambas as instituições podem economizar dinheiro porque uma pode compartilhar das vantagens da outra. Em conexão com nossas escolas maiores, devem ser providenciadas instalações para dar a muitos estudantes instrução completa sobre a obra médico-missionária evangélica. Essa linha de trabalho deve ser introduzida em nossas faculdades e escolas de formação como parte da instrução regular. Isso fará com que seja desnecessário que nossa juventude vá de todas as partes do país a Battle Creek ou a qualquer outro lugar para obter uma educação e uma formação sólida e satisfatória. Os que estão se preparando para ser enfermeiros e médicos devem diariamente receber instrução que desenvolverá os mais elevados motivos para o avanço. Eles devem frequentar nossas faculdades e escolas de formação, e os professores dessas instituições de ensino devem reconhecer sua responsabilidade de trabalhar e orar com os alunos. Nessas escolas, os alunos devem aprender a ser verdadeiros médicos missionários firmemente conectados com o ministério evangelístico. Aqueles de nosso povo que têm profundo interesse nas crianças e nos jovens e na formação de obreiros que levem avante a obra essencial para este tempo não precisam ser deixados em perplexidade e incerteza quanto às medidas a serem tomadas para a formação médico-missionária de sua juventude. Deus abrirá portas diante de todos os que o buscam humildemente, pedindo sabedoria no aperfeiçoamento do caráter cristão. Ele terá lugares prontos para que eles comecem a fazer o trabalho missionário genuíno. Nossas escolas e hospitais estão estabelecidos para preparar trabalhadores para esta obra. A fim de que essa linha de esforço seja estabelecida, foi aconselhado que, em conexão com nossas escolas maiores, pequenos sanatórios fossem estabelecidos. Sempre que um hospital bem equipado estiver localizado perto de uma escola, este poderá contribuir grandemente para o fortalecimento do curso médico-missionário da escola se os administradores estabelecerem uma cooperação perfeita entre as duas instituições. Os professores da escola podem ajudar os obreiros do sanatório com seus conselhos e orientações, e às vezes falando aos pacientes. E, em troca, os responsáveis pelo hospital podem ajudar no treinamento para o serviço de campo dos alunos que estão desejosos de se tornar médicos missionários. As circunstâncias, é claro, devem determinar os detalhes dos melhores arranjos a serem feitos. À medida que os obreiros de cada instituição planejarem ajudar um ao outro desinteressadamente, a bênção do Senhor certamente repousará sobre ambas as instituições. Nenhum homem, seja ele professor, médico ou ministro, pode esperar ser um todo completo. Deus deu certos dons a cada homem e ordenou que eles se associassem em seu serviço a fim de que os diversos talentos de muitas mentes sejam combinados. O contato de mente com mente tende a suscitar os pensamentos e aumentar as capacidades. As deficiências de um obreiro são frequentemente compensadas pelos dons especiais de outro. E à medida que médicos e professores assim unidos se associarem na transmissão de seus conhecimentos, os jovens sob sua tutela receberão uma educação simétrica e equilibrada para o serviço. Em todos esses esforços, haverá muitas oportunidades para manutenção de cortesia e cavalheirismo. O cristão é sempre cortês, e pela associação com seus companheiros de trabalho, ele se torna cada vez mais refinado. Ele aprende a ignorar pequenos pontos de divergência a respeito de questões sem consequência vital. Esse tipo de homem, quando encarregado de alguma das instituições do Senhor, está disposto a negar a si mesmo e ceder em suas opiniões pessoais sobre assuntos de menor importância, a fim de que, com todo o amor fraternal, ele coopere animadamente com os administradores de outra instituição próxima. Ele não hesita em falar claramente com firmeza quando a ocasião exigir, mas cada palavra e ato seu será temperado com uma cortesia tão gentil, tão semelhante à de Cristo, que ninguém se sentirá ofendido. A influência para o bem exercida por um cavalheiro cristão ativo e consagrado é poderosa. E quando os dirigentes de nossas instituições vizinhas aprendem a unir suas forças e trabalhar de forma desinteressada e incansável para a edificação da obra uns dos outros, os resultados para o bem são de longo alcance. Os benefícios da cooperação sincera alcançam não somente os médicos e professores, alunos e auxiliares do sanatório. Quando um sanatório é construído perto de uma escola, os responsáveis pela instituição de ensino têm grande oportunidade de dar um exemplo positivo para aqueles que, ao longo da vida, foram permissivos e indolentes e que vêm para o sanatório a fim de ser tratados. Os pacientes verão o contraste entre a vida ociosa e de satisfação própria vivida por eles e a vida de abnegação e serviço vivida pelos seguidores de Cristo. Eles vão aprender que o objetivo da obra médico-missionária é restaurar, corrigir erros e mostrar aos seres humanos como evitar a satisfação dos próprios desejos que traz doença e morte. As palavras e ações dos obreiros do hospital e da escola revelam claramente que a vida é algo profundamente solene do ponto de vista das contas que todos devem prestar a Deus. Cada um deve agora entregar seus talentos aos banqueiros, fazendo aumentar a dádiva do Mestre, abençoando outros com as bênçãos que lhe foram concedidas. No dia do juízo, o trabalho da vida de cada um é investigado, e cada um recebe recompensa proporcional aos esforços empreendidos. Para que os melhores resultados possam ser atingidos pelo estabelecimento de um sanatório próximo a uma escola, deve haver perfeita harmonia entre os obreiros de ambas as instituições. Às vezes isso é difícil de acontecer, especialmente quando professores e médicos tendem a ser egocêntricos, cada um considerando como de maior importância o trabalho com o qual está mais intimamente ligado. Quando homens autoconfiantes são dirigentes de instituições vizinhas, grande aborrecimento pode resultar se cada um estiver determinado a seguir seus próprios planos, recusando-se a fazer concessões a outros. Tanto os responsáveis pelo sanatório quanto os responsáveis pela escola deverão se guardar de agarrar-se tenazmente às suas próprias ideias a respeito de coisas que não são realmente essenciais. Há uma grande obra a ser feita por nossos hospitais e escolas. O tempo é curto. O que deve ser feito rapidamente. Os que estão ligados a esses importantes instrumentos devem se converter completamente. Que eles não vivam para si, para fins mundanos, abstendo-se da total consagração ao serviço de Deus. Que eles se entreguem corpo, alma e espírito a Deus, para serem usados por Ele a fim de salvar almas. Eles não têm a liberdade de fazer consigo mesmos o que quiserem. Eles pertencem a Deus, pois Ele os comprou com o sangue doador de vida de seu Filho unigênito. À medida que aprenderem a permanecer em Cristo, não permanecerá no coração nenhum espaço para o egoísmo. Eles encontrarão a mais plena satisfação em seu serviço. Que isso seja ensinado e vivido pelos médicos missionários. Que esses trabalhadores contem àqueles com quem entram em contato que a vida que os homens e as mulheres vivem hoje será examinada um dia por um Deus justo e que cada um deve fazer o seu melhor agora, oferecendo a Deus serviço consagrado. Os responsáveis pela escola devem ensinar os alunos a usar os talentos que Deus lhes deu para o mais alto e sagrado propósito, para que possam realizar o maior bem neste mundo. Os alunos devem aprender o que significa ter um objetivo real na vida e devem obter uma compreensão elevada do que significa a verdadeira educação. Eles precisam aprender o que significa ser verdadeiros evangelistas médicos missionários, missionários que podem sair para trabalhar com os ministros da palavra em áreas carentes. Onde quer que haja uma oportunidade favorável, que os nossos hospitais e nossas escolas se planejem para ser uma ajuda e uma força um ao outro. O Senhor deseja que a sua obra avance de maneira sólida, que a luz de suas instituições brilhe como Deus planejou e que Deus seja glorificado e honrado. Esse é o propósito e o plano do céu no estabelecimento dessas instituições. Que os médicos, os enfermeiros, os professores e os alunos andem humildemente com Deus, confiando inteiramente nele como o único que pode fazer com que o trabalho deles seja bem-sucedido. 14 de novembro de 1905. Capítulo 5. Trabalhando em unidade e em fé. Sanatório, Califórnia. 15 de outubro de 1906. Queridos irmãos, sempre deve ser visto entre os irmãos envolvidos nos vários ramos da obra do Senhor um desejo de encorajar e fortalecer um ao outro. O Senhor não se agrada da atitude daqueles que dificultam o caminho de alguns que estão realizando o trabalho que lhes foi designado pelo Mestre. Se esses críticos fossem colocados na posição daqueles a quem eles criticam, desejariam um tratamento muito diferente daquele que dão aos seus irmãos. Devemos respeitar a luz que levou os irmãos Magan e Sutherland a comprar a propriedade e estabelecer a escola em Madison. Que ninguém fale palavras que tendam a desmerecer seu trabalho ou desviar alunos da escola. Eu não acuso ninguém de ter a intenção de fazer algum mal, mas com base na luz que recebi, posso dizer: há perigo de que alguns critiquem injustamente o trabalho de nossos irmãos e irmãs ligados à escola de Madison. Que todo o incentivo possível seja dado àqueles que estão engajados no esforço de educar crianças e jovens no conhecimento de Deus e de sua lei. Para os obreiros em Madison, eu diria: tenham bom ânimo, não percam a fé. O Pai Celestial de vocês não os abandonou para que alcancem o sucesso mediante seus próprios esforços. Confiem nele, e ele vai trabalhar por vocês. É privilégio de vocês vivenciar e demonstrar as bênçãos resultantes de andar pela fé e não pela visão. Trabalhem visando unicamente a glória de Deus. Aproveitem ao máximo suas capacidades e vocês crescerão em conhecimento. Pode ser permitido àqueles que fazem a vontade de Deus passar por sofrimento, mas o Senhor fará com que eles finalmente triunfem. O Senhor lhes ajudou na escolha do local para a escola. E enquanto vocês continuarem trabalhando sob a orientação do Espírito Santo, seus esforços serão bem-sucedidos. O Senhor vai lhes conceder espírito e vida se vocês não se permitirem desanimar. Nossa confiança é que vocês recebam a ajuda da ação harmoniosa, das orações e dos recursos de seus irmãos. Mas não permitam que nenhum sentimento de desânimo seja acariciado. O Senhor tem uma obra a ser realizada por vocês onde estão, e os que estão fazendo sua obra nunca precisam desanimar. Sanatório, Califórnia, 30 de outubro de 1906. Querido irmão, a escola de Madison deve ser tratada de forma justa, sim, de forma correta e leal. Se todos desempenharem uma parte para ajudar esta escola, o Senhor os abençoará. Estou determinado a fazer a minha parte. Não perdi nenhum jota do meu interesse no Campo do Sul. Quero desempenhar uma parte em ajudar todas as linhas da obra. Vamos levar todas essas cargas para o Senhor Deus de Israel. Vamos trabalhar em seu nome e para sua glória. Nosso coração precisa estar cheio de compaixão. Precisamos ter coragem e alegria no Senhor. Nunca, nunca deixem que sejam proferidas palavras que aumentem o peso do fardo daqueles que há muito lutam para cumprir a vontade expressa e o propósito de Deus. Acredito plenamente que aqueles que estão ligados à escola de Madison estão realizando a vontade de Deus. Acredito que esta fazenda é o lugar certo para a escola. Devem ser tomadas medidas para ajudar esta instituição. Os que estão lutando para estabelecer esta escola devem ser ajudados. O Senhor é bom. Vamos confiar nele. Eu amo muito o Senhor, mas meu coração dói em ver e sentir a magnitude das necessidades que precisam ser atendidas. Nós diremos: o Senhor vive e ele é rico em recursos. Tenhamos o coração agradecido e bom ânimo no Senhor, mantendo nossos olhos fixos em Jesus. Podemos triunfar nele. 6 de novembro de 1906. caso da Escola de Madison e a boa obra que deve ser feita lá sem impedimentos, me foram apresentados e planejei que esta soma de dinheiro, embora pequena em comparação com o que eles realmente precisam, fosse investida nesse empreendimento. Minha mente não poderia descansar até que isso fosse feito. Os obreiros de lá poderiam usar o dobro desse valor e obter bons resultados. Foi-me mostrado que já anteriormente o nosso povo deveria ter providenciado recursos para esta escola e assim tê-la colocado em terreno vantajoso. E esta ainda é a maneira como enxergo o assunto. Os irmãos I são homens nos quais eu tenho confiança. Eu incentivei a compra da fazenda na qual está estabelecida a escola de Madison. Se ela tivesse sido localizada ainda mais longe de Nashville, isso não teria sido uma objeção. Ela está bem localizada e produzirá seus tesouros. Os que estão levando a cabo o trabalho desta escola precisam e devem receber incentivos. Os irmãos que se encarregam de responsabilidades de natureza diversa deveriam, em certos aspectos, dar liberdade àqueles que possuem tanto bom senso quanto eles sobre as necessidades da fazenda em relação a prédios para a obra hospitalar e educacional. A fazenda da Escola de Madison deve ser uma lição prática para o Campo do Sul. Ela tem uma excelente localização e está tão perto de Nashville quanto deveria estar. Sanatório, Califórnia, 19 de janeiro de 1907. Irmão, querido irmão, hoje estou sentindo um pesado fardo em meu coração. Ontem à noite, alguns assuntos de especial importância me foram apresentados. Parecia que eu passava por um sério conflito. Eu falava a um grupo de homens e mulheres e apresentava-lhes os perigos do nosso povo. Falei de nossa grande necessidade de estar mais com Deus em oração. Eu tinha palavras de encorajamento para dar a diferentes pessoas. Foram-me dadas palavras de instrução para dizer a você e aos irmãos, e eu disse, você tem uma obra a fazer para encorajar o trabalho da escola em Madison, Tennessee. Há poucos professores entre nós que tiveram a experiência de levar adiante o trabalho em lugares difíceis. Os obreiros que têm se esforçado para realizar o ideal e a vontade de Deus em Madison não vêm recebendo o devido incentivo. A menos que o irmão Sutherland seja aliviado de parte da pressão que está sobre ele, ele vai sucumbir sob o fardo. Vocês podem perguntar, o que é necessário? Eu respondo, é o incentivo. Os irmãos Sutherland e Megan aprenderam uma lição severa no passado. O Senhor enviou-lhes correção e instrução, e eles receberam a mensagem do Senhor e fizeram confissões. Quando eu estava em Washington, em agosto de 1904, supliquei que os irmãos Sutherland e Megan acreditassem que Deus havia perdoado seus erros, e desde então têm tentado, através de ajuda e encorajamento, fazê-los perceber que o Senhor os tinha colocado em posição vantajosa. É seu privilégio, irmão, e privilégio daqueles que têm grande influência na obra, fazer esses irmãos entenderem que eles têm a confiança e o encorajamento de vocês no trabalho que estão bravamente realizando. O irmão Sutherland está num estado precário de saúde. Não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo. Precisamos de sua experiência na obra educacional. Os irmãos que possuem influência devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para amparar as mãos desses obreiros, incentivando e apoiando a obra da Escola de Madison. Recursos devem ser destinados para suprir as necessidades da obra em Madison, para que o trabalho dos professores não seja tão difícil no futuro. Capítulo 6. Carta a um presidente de associação. Sanatório, Califórnia, 5 de fevereiro de 1907. Querido irmão, eu escrevo para pedir-lhe que se interesse pela escola de Madison. Os irmãos Sutherland e Megan têm trabalhado diligentemente, muito além de suas forças, para iniciar a obra educacional nesse lugar que foi indicada pelo Senhor. Eles têm se esforçado para estabelecer uma escola que prepare moças e rapazes para atuar como missionários no Campo do Sul. No presente momento, eles deveriam ter $5,000 para poderem fornecer instalações adequadas para o trabalho, e mais ainda deve ser providenciado para que um pequeno sanatório possa estar ligado à escola. Até agora, eles receberam muito pouca ajuda nesse empreendimento, quando comparado às necessidades e à importância da obra. Eles têm trabalhado arduamente e feito planos para proporcionar uma educação que seja essencial para preparar obreiros, para ensinar os ignorantes e explicar-lhes as Escrituras. Além do estudo dos livros, os alunos são ensinados a cultivar o solo, construir casas e realizar tipos de trabalho útil. A localização da escola de Madison é excelente e possui grandes vantagens para a obra escolar. Mas os líderes desse trabalho estão carregando um fardo muito pesado e deveriam ser aliviados da grande ansiedade que repousa sobre eles devido à falta de recursos para realizar o necessário em termos de providenciar condições adequadas para uma escola bem-sucedida. Devemos permitir que esses obreiros sejam sobrecarregados além de suas forças, levando adiante quase sozinhos, um trabalho que deveria receber a cooperação sincera de seus irmãos? Apelo a nossos irmãos para ajudar nessa emergência e fazer uma doação liberal para a escola de Madison, para que possam construir um edifício para a capela e escola. Esse prédio deveria ter-lhe sido fornecido há muito tempo. Não vamos deixar que estes homens trabalhem sob as desvantagens presentes. Quando o tempo é tão precioso e a necessidade de trabalhadores capacitados no Sul é tão grande. O trabalho no Sul tem sido tristemente negligenciado. É chegada a hora de nossas igrejas se despertarem para o seu dever neste campo necessitado. A luz deve brilhar em meio à escuridão moral de ignorância e superstição. A verdade em sua simplicidade deve ser levada aos que estão na ignorância. Nas escolas comuns, algumas das coisas que são ensinadas são mais um obstáculo do que uma bênção. Precisamos de escolas onde a palavra de Deus seja usada como base da educação. A escola de formação de professores em Madison deve ter o apoio vigoroso do povo de Deus. Por isso, peço que você e seus colegas da comissão da associação ajudem liberalmente nossos irmãos de Madison nessa importante obra. Capítulo 7. Carta à Comissão da União do Sul. Sanatório, Califórnia. 24 de fevereiro de 1907. Queridos irmãos, tenho uma mensagem para dar ao nosso povo no Campo do Sul. Há um trabalho importante a ser levado avante em Nashville e arredores, e um decidido interesse deve ser manifestado nesse campo. Os irmãos Sutherland e Magan, bem como seus associados, começaram o trabalho em Madison em harmonia com a direção do Espírito de Deus. O Senhor os guiou na escolha de um local para a escola. Se um pequeno sanatório tivesse sido estabelecido em conexão com a escola, teria sido de acordo com o propósito de Deus, e essas duas instituições teriam sido uma ajuda mútua. Isso ainda não foi feito, mas nossos irmãos em Madison não precisam ficar desanimados. Eu diria aos nossos irmãos no Campo do Sul que nenhuma restrição seja colocada sobre a escola de Madison que limite seu trabalho em seu campo de atuação. Se os irmãos Sutherland e Magan prometeram não convocar para a escola nenhum aluno dos estados do Sul, eles devem ser liberados de qualquer restrição desse gênero. Essa promessa nunca deveria ter sido solicitada ou admitida. Fui instruída a dizer que não deve haver nenhum tipo de restrição que limite a liberdade deles de convocar alunos no Campo do Sul. Necessita-se de uma instituição como a estabelecida próximo a Nashville, e que ninguém tente impedir a frequência de alunos que nessa escola estão em melhores condições de receber o treinamento que irá prepará-los para trabalhar nos estados do Sul e em outros campos missionários. Em Berrien Springs, os irmãos Sutherland e Magan realizaram uma obra de alto sacrifício. Eles não deixaram o norte porque tinham perdido sua influência. Eles foram para o sul porque viram as necessidades desse campo. Em seu trabalho em Madison, eles devem receber encorajamento daqueles a quem vieram ajudar. Aqueles que são responsáveis pelo desembolso de fundos direcionados para o Campo do Sul não devem deixar de prestar ajuda adequada à escola de Madison. Na escola de Madison, os alunos são ensinados a cultivar o solo, construir casas e realizar outras formas de trabalho útil. Estas são algumas das frentes de trabalho que o Senhor nos instruiu a introduzir em nossa escola na Austrália. Com treinamento prático, os alunos serão preparados para ocupar posições úteis em muitos lugares. Habilidade nas artes comuns é um dom de Deus. Ele fornece tanto o dom quanto a sabedoria para usar o dom corretamente. Quando ele desejou que uma obra fosse feita no tabernáculo, lemos: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Por meio do profeta Isaías, o Senhor diz: Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz, atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Hoje o Senhor, com efeito, chamou alguns para a obra de ensinar outros, para prepará-los para servir em sua causa. Que aqueles que foram chamados se dirijam alegremente ao seu campo de trabalho, seguindo sempre a direção de Deus. Deus distribui seus dons como lhe agrada. Ele dá um dom a um e outro dom a outro, mas tudo para o bem do corpo inteiro. É segundo o plano de Deus que alguns sejam úteis em determinado ramo de trabalho e outros em outros ramos, todos trabalhando sob o mesmo Espírito. O reconhecimento desse plano será uma salvaguarda contra a emulação carnal, o orgulho, a inveja ou o desprezo de outros. Reforçará a unidade e o amor mútuo. Se a providência de Deus assim o indicar e tornar-se necessário erguer uma casa de reunião em alguma localidade, o Senhor fica honrado se houver entre seu próprio povo pessoas a quem ele concedeu sabedoria e habilidades para realizar o trabalho necessário. Ele envia homens para levar sua verdade a pessoas de língua estrangeira e tem por vezes aberto a mente de seus missionários, capacitando-os a aprender a nova língua rapidamente. Os mesmos a quem eles vieram ajudar espiritualmente vão ajudá-los a aprender a língua. Através dessa relação, os nativos são preparados para ouvir a mensagem do Evangelho quando esta for transmitida em sua própria língua. Capítulo 8. Uma educação missionária. Na obra de salvar almas, o Senhor convoca obreiros para trabalhar juntos com diferentes planos, ideias e métodos variados de trabalho. Mas com essa diversidade de mentalidades, deve ser revelada uma unidade de propósito. Muitas vezes no passado, a obra que o Senhor planejou que prosperasse tem sido dificultada, pois há homens que tentam colocar um jugo sobre seus colegas de trabalho que não seguem os métodos que eles julgam ser os melhores. Nenhum padrão exato pode ser estabelecido para a criação de escolas em novos campos. O clima, o ambiente, a situação do país e os meios disponíveis para o trabalho devem exercer um papel no delineamento da obra. As bênçãos de uma educação integral trarão sucesso à obra missionária cristã. Através dela, almas serão convertidas para a verdade. Vós sois a luz do mundo, declara Cristo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nestes últimos dias, a obra de Deus na terra deve refletir a luz que Cristo trouxe ao mundo. Esta luz deve dissipar a grande escuridão dos séculos. Homens e mulheres em escuridão pagã devem ser alcançados por aqueles que, em algum momento, estiveram em condição similar de ignorância, mas receberam o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Essas nações pagãs aceitarão avidamente a instrução dada em forma de conhecimento de Deus. A obra de Deus na terra é muito preciosa aos seus olhos. Cristo e os seus anjos celestiais a estão vigiando a cada momento. À medida que a vinda de Cristo se aproxima, a obra missionária vai ocupar cada vez mais nossos esforços. A mensagem do poder renovador da graça de Deus será levada a todos os países e regiões até que a verdade circunde o mundo. Entre o número daqueles que serão selados estarão os que vieram de cada nação e tribo e língua e povo. Homens e mulheres serão reunidos de todos os países e estarão diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, clamando: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mas antes que esta obra possa ser realizada, devemos experimentar aqui mesmo, em nosso próprio país, a obra do Espírito Santo em nosso coração. Deus me revelou que corremos grande perigo de trazer para nossa obra educacional os costumes e modas que prevalecem nas escolas do mundo. Se os professores não forem vigilantes em seu trabalho, eles colocarão jugos mundanos sobre os ombros de seus alunos em vez do jugo de Cristo. O planejamento das escolas que devemos estabelecer nesses anos finais da obra deve ser de ordem completamente diferente daquelas que instituímos no passado. Por essa razão, Deus nos ordena estabelecer escolas fora das cidades, onde sem impedimentos poderemos dar prosseguimento ao nosso trabalho de educação, pautado em planos que estejam em harmonia com a solene mensagem que nos foi confiada para dar ao mundo. Tal educação pode ser melhor implementada onde exista terra para cultivar, e onde o tipo de exercício físico praticado pelos alunos seja de tal natureza que venha a desempenhar uma parte importante na construção de seu caráter e em sua preparação para o serviço útil nos campos aos quais irão. Deus abençoará o trabalho daquelas escolas dirigidas de acordo com seu desígnio. Quando estávamos trabalhando para estabelecer o trabalho educacional na Austrália, o Senhor nos revelou que esta escola não deveria ser moldada de acordo com nenhuma das escolas que tinham sido estabelecidas no passado. Esta deveria ser uma escola modelo. A escola foi organizada com base no plano que Deus nos dera, e Ele tem feito seu trabalho prosperar. Foi-me mostrado que em nosso trabalho educativo não devemos seguir os métodos adotados por nossas escolas mais antigas. Há entre nós muito apego a velhos costumes, e por isso estamos muito aquém de onde deveríamos estar no avanço da mensagem do terceiro anjo. Visto que os homens não conseguiam compreender o propósito de Deus nos planos a nós apresentados para a educação dos obreiros, alguns métodos foram adotados em algumas de nossas escolas, os quais têm causado atraso em vez de avanço na obra de Deus. Anos se passaram para a eternidade, com pequenos resultados que poderiam ter presenciado a realização de uma grande obra. Se a vontade do Senhor tivesse sido seguida pelos trabalhadores na terra, assim como é seguida pelos anjos no céu, muito do que agora resta a ser feito já estaria terminado, e nobres resultados seriam vistos como fruto do esforço missionário. A utilidade aprendida na fazenda escolar é a educação mais essencial para os que saem como missionários a muitos campos estrangeiros. Se essa formação é dada visando à glória de Deus, grandes resultados serão vistos. Nenhum trabalho será mais eficaz do que o realizado por aqueles que, tendo obtido uma educação na vida prática, saem para os campos missionários com a mensagem da verdade, preparados para instruir como foram instruídos. O conhecimento que adquiriram no cultivo do solo e em outras formas de trabalho manual e que carregam consigo para seus campos de trabalho vai torná-los uma bênção, mesmo em terras pagãs. Antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação, andando na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo. Deus chama mensageiros que serão verdadeiros reformadores. Devemos educar, educar para preparar um povo que irá entender a mensagem e então dar a mensagem ao mundo. Tem havido uma falha decisiva em satisfazer as exigências de Deus no campo do Sul. Precisamos clamar ao Senhor por entendimento para enxergarmos nossa deficiência e compreendermos a situação no Sul, bem como a necessidade de fazer o trabalho missionário que se encontra à nossa mão. As pessoas sem instrução no Sul precisam do conhecimento do Evangelho tanto quanto os pagãos em terras distantes. Deus pede que estudemos como atingir as classes negligenciadas de brancos e negros do Sul e, com toda a habilidade que pudermos adquirir, trabalhemos pelas almas desses homens e mulheres. A Escola de Madison. Os irmãos Sutherland e Megan, juntamente com seus companheiros fiéis, enfrentaram um grande problema para se adaptar, com recursos limitados, a um trabalho em Madison, no Tennessee. Eles tinham muitos obstáculos e dificuldades a enfrentar, algumas das quais nunca precisavam ter adentrado a obra. Esses irmãos foram convencidos a comprar o lugar ocupado atualmente pela Escola de Madison, devido à luz especial que me foi dada de que esse lugar era bem adequado ao trabalho educacional que era muito necessário ali. Foi-me mostrado que nesse lugar poderia ser dada vantajosa educação integral aos alunos que viessem do norte e do sul para receber instrução. Considerando o trabalho que já foi realizado pela Escola de Madison, o Senhor está mostrando que tem abençoado a obra desenvolvida lá e tem guiado os professores que juntos estão levando o fardo da obra. Muitos obstáculos foram colocados no caminho dos pioneiros da Escola de Madison, a ponto de desencorajá-los e desviá-los do campo. Esses obstáculos não foram colocados ali pelo Senhor. Em alguns aspectos, o planejamento e os expedientes humanos finitos têm trabalhado contra a obra de Deus. Sejamos cuidadosos, irmãos, para não nos opormos e impedirmos o progresso de outros, atrasando assim o avanço da mensagem do Evangelho. Isso tem acontecido, e é por isso que agora sou compelida a falar tão claramente. Se o empreendimento escolar em Madison tivesse recebido auxílio adequado, seu trabalho poderia estar em um estágio muito mais avançado de desenvolvimento no momento. O trabalho em Madison está tendo um progresso lento, mas ainda assim, apesar dos obstáculos e impedimentos, esses obreiros não fracassaram nem desanimaram e foram capacitados a realizar um bom trabalho na causa de Deus. O Senhor não limita o trabalho de seus obreiros a alguns setores, como os homens estão acostumados a fazer. Os irmãos Megan e Sutherland foram prejudicados desnecessariamente em seu trabalho. Eles foram privados de recursos porque, na organização e gestão da Escola de Madison, ela não foi colocada sob o controle da associação. Mas as razões pelas quais a escola não se tornou propriedade da associação e não foi controlada por ela não foram devidamente consideradas. A falta de interesse nesta obra por parte de alguns que deveriam tê-la valorizado em alto grau é decididamente equivocada. Nossos irmãos devem ficar vigilantes para não repetir tais experiências. O Senhor não exige que a obra educacional em Madison seja completamente alterada antes que possa receber o apoio caloroso do nosso povo. A obra que tem sido feita lá tem a aprovação de Deus, e Ele proíbe que esse tipo de trabalho seja rompido. O Senhor continuará a abençoar e amparar os obreiros enquanto seguirem seu conselho. Os irmãos Sutherland e Megan foram designados para realizar a obra do Senhor em Madison tão verdadeiramente quanto outros obreiros são apontados para desempenhar a sua parte na causa da verdade presente. A luz que me foi dada indica que devemos ajudar esses irmãos e seus colaboradores que têm trabalhado além de suas forças sob grandes desvantagens. Vamos procurar entender a situação e cuidar para que a justiça e a misericórdia não sejam esquecidas na distribuição de recursos. Os líderes do trabalho na Escola de Madison são cooperadores de Deus. Seus irmãos devem fazer mais por elas. O dinheiro do Senhor deve sustentá-los em seu trabalho. Eles têm o direito de partilhar dos meios fornecidos para a causa. Eles devem receber uma parte proporcional dos meios angariados para a promoção da causa. 18 de junho de 1907. Ellen J. White.